Washington, D.C.
Bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 27 de agosto. Hoje lá fora, 33 graus centígrados, o céu a ficar nublado. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Tropas russas e americanas em incidente militar na Síria, Moscou e Washington trocam acusações. Furacão Laura, com ventos de quase 200 km por hora, atinge a costa do estado da Louisiana. Como sempre, a primeira meia hora de 90 minutos de emissão é dedicada à Angola. Corrupção no Namíbia e no Moxico vão estar em foco. Filhos de vendedores ambulantes sofrem de subnutrição. Falta de negócio causada pelo coronavírus é o culpado. E vamos falar de um recurso entregue ao Tribunal Supremo há 4 anos, a que o Tribunal não responda. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. As autoridades militares russas culparam as tropas americanas pela colisão de veículos militares dos dois países no nordeste da Síria. Ontem, entidades oficiais americanas disseram que um veículo militar russo tinha chocado propositadamente com um veículo militar americano, ferindo ligeiramente 4 soldados americanos, ao mesmo tempo que 2 helicópteros russos sobrevoavam o veículo americano a cerca de 20 metros da altura. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos acusou os militares russos de ações não profissionais e perigosas que violaram protocolos estabelecidos pelos dois países na região. Hoje, o Ministério da Defesa russo disse que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas russas falou com o seu homólogo americano, tendo afirmado que as autoridades militares russas tinham informado a coligação liderada pelos Estados Unidos na zona de que uma coluna da polícia militar russa ia passar pela zona. O ministro russo acusou as forças americanas de violarem os acordos ao tentarem bloquear a patrulha russa. O furacão Laura enfraqueceu depois de, esta madrugada, ter atingido o sudeste do estado da Louisiana com a classificação de 4 de um máximo de 5 na escala que mede o potencial destruidor daquelas tempestades. O furacão tem agora ventos máximos de 195 km por hora. A tempestade embateu na cidade costeira de Cameron, provocando cheias e destruição, e os meteorologistas dizem que deverá enfraquecer à medida que avançar para o interior. Embora o aviso de tempestade tenha sido retirado para o Texas e outras partes da Louisiana, meteorologistas avisam que o furacão poderá ganhar novamente intensidade quando atingir as águas do Oceano Atlântico, ameaçando depois o nordeste dos Estados Unidos. O furacão matou 24 pessoas na República Dominicana e no Haiti no início desta semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai hoje falar no encerramento da convenção do Partido Republicano a partir dos jardins da Casa Branca. Ontem, o vice-presidente Mike Pence avisou os eleitores americanos que não estarão em segurança caso o candidato democrata Joe Biden vença as eleições presidenciais. Pence disse que Biden apoia o fim do financiamento a departamentos da polícia, algo que Joe Biden nega. Os militares que assumiram o poder no Mali disseram ter libertado o presidente Ibrahim Boubacar Keita, que regressou à sua casa. A agência Reuters disse, no entanto, que a residência do antigo presidente se encontrava deserta ao meio-dia de hoje. A libertação de Keita tem sido uma das exigências dos parceiros do Mali, incluindo a França e os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO. A agência de notícias Reuters disse que as autoridades na Bielorrússia prenderam hoje 20 jornalistas que se preparavam para fazer a cobertura de manifestações antigovernamentais. Por outro lado, o Conselho de Coordenação da Oposição criticou hoje a Rússia por ter formado o que chamou de uma força policial de reserva que poderá ser enviada para a Bielorrússia. A agência de notícias russa Interfax disse que a decisão foi tomada pelo presidente Vladimir Putin, mas que a força só será usada se a situação na Bielorrússia ficar descontrolada. Um portal da internet de Hong Kong disse hoje que as autoridades rejeitaram um visto para um jornalista irlandês que trabalha no território sem dar qualquer razão, criando receios que as liberdades de imprensa em Hong Kong possam estar em perigo. O jornalista Aaron McNicholas tinha feito a cobertura de manifestações antigovernamentais o ano passado para a agência Bloomberg e há 6 meses que aguardava pela renovação do seu visto, que foi agora negado.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Nós ontem aqui na Voz da América fizemos referência à acusação formal de gestão danosa do PIME contra o administrador da Bibala, que foi afastado do seu cargo. Pois agora o governador acaba de anunciar a suspensão de mais funcionários, pela mesma razão. O Armando Chicoca tem os pormenores.
Asher Mangueira, governador da província do Namibe, confirmou a suspensão de 11 gestores públicos do município agrícola da Bibala ontem, durante a entrevista coletiva concedida aos órgãos de comunicação social, e o governante garantiu que o processo está entregue na PGR.
Tendo havido suspeita de irregularidades nos processos de um dos concursos, o governo entendeu por bem abrir um processo disciplinar para também facilitar o trabalho de investigação. Durante o processo, os funcionários que integravam a comissão de avaliação do projeto foram suspensos.
Senhor governador, o administrador cessante foi constituído arguido, o administrador adjunto também. Concretamente, o que ele fez?
Tem que perguntar a PGR. Tem que perguntar a PGR.
Joaquim Tomás, soube da localidade deste Colundilo, o município da Bibala, província do Namibe.
Queremos que todo o que desvia os bens do povo tem que ser ouvido na PGR, no tribunal e cumprir mesmo para aquilo que ele fez perante o povo. Porque se ele deixa amanhã, o roubo não vai parar, né? Porque não estamos sendo julgados. E assim vai continuar. Cada um que vem vai roubar. Quando ver o outro que estava aí primeiro, já está nas cadeias, condenado durante 10 anos ou 15 anos. Assim as chuvas vão começar a criar medo para não desviar mais os bens do povo.
Já o político da UNITA no município da Bibala, Armando Barata.
Isso é um vício do governo que nós temos e há toda uma necessidade de estancar esta realidade. O presidente da República realmente em 2017 trouxe essa bandeira do combate à corrupção, mas a forma como ele também está a gerir o combate à corrupção é que dá liberdade que os seus correspondentes continuam a fazer práticas negativas. Por uma razão muito simples, mesmo o combate à corrupção levado a cabo lá no titular do Poder Executivo, não tem correspondido às expectativas do povo. Há toda uma necessidade de que se faça com transparência. A Bibala está inclusa nesta realidade. Nós várias vezes chamamos a atenção, várias vezes vimos obras com orçamentos escandalosos, 100 e tal milhões por uma escola de 2 salas.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
A Procuradoria-Geral da República no Moxico constituiu arguído, no passado dia 15, o ex-administrador do município do Alto Zambeze, Alexandre Paulino Bumba, por suspeita de peculato e violação de normas do orçamento. O ex-secretário da mesma administração municipal, Augusto José Macondo Chinhemba, e o ex-diretor do Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística, Sapalo Pedro Moachisenga, fazem parte do mesmo processo. Na ocasião, a Procuradoria precisou que, após interrogatórios dos arguídos, foi-lhes aplicada a medida de coação pessoal de prisão preventiva. O Venâncio Rodrigues diz-nos, no entanto, que a Associação dos Direitos Humanos, Laoleno, duvida que os acusados venham a ser responsabilizados civil ou criminalmente. Mas um partido da oposição está otimista. Venâncio.
O líder daquela associação cívica, Benedito Jeremias Dito Dali, disse à Voz da América, a partir da cidade de Luanda, leste Angola, não ser pela primeira vez que altos responsáveis do governo local são indiciados nos mais diversos crimes, mas que nunca são levados às barras da justiça. Dito Dali, o ativista que se notabilizou no processo 15+2, diz não acreditar na justiça.
Não acreditamos na seriedade deste tipo de processo, né? Porque parece a ideia que se querem passar à sociedade, né? É mais aquele charme judicial, vamos deter, estamos a fazer trabalho. Volta e meia, as pessoas já estão soltas. Uma matéria investigada por nós, que envolveu o ex-diretor da educação, onde descobrimos que terá desviado mais de 80 milhões de kwanza. É. Mas depois as autoridades ou a PGR solta o camarada. Até hoje, porque tem parte certa, uns dizem que estão no Brasil. A troco de que é que foi solto esse gestor? Uns dizem que terá pago dinheiro, pronto, não temos, mas só o facto de terem permitido a saída dele, isso já diz muito.
José António Vitor, secretário provincial adjunto do PRS no Moxico, disse para o seu turno que o seu partido tem estado a acompanhar milimetricamente o processo e aguarda com algum interesse pelo seu desfecho.
É uma situação que está entregue às instâncias judiciárias e nosso partido continuamos sempre atentos. Nós somos otimistas.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
A epidemia do coronavírus está a causar graves problemas económicos que se multiplicam pelos diversos sectores. Um exemplo disso vem-nos das vendas nas ruas. A Associação Nacional de Vendedores Ambulantes diz que milhares de vendedores deixaram de o fazer porque não há clientes, já que os clientes, eles próprios, agora só têm possibilidades em adquirir alimentos. E é com isso que se preocupam. O presidente da Associação, José Cassoma, diz que milhares de crianças, filhos de vendedores ambulantes, estão em situação de má nutrição e apela à ajuda. Coque Mucuta.
Cassoma afirma que com o confinamento, os clientes...
Muita pobreza, muita fome. Nós, nesse momento, já temos mais de 4 mil vendedores que desistiram da venda ambulante no país e que estão a necessitar de um apoio social a partir do Ministério da Assistência Social.
José Cassoma lamenta o facto de muitos dos cidadãos terem se inclinado à delinquência em detrimento da atividade da venda ambulante.
Assim como o disco, outros negócios que são menos necessários, os clientes também já não procuram. E esses vendedores todos estão sentados em casa e até por isso que estamos a ver que há um nível de delinquência quase toda parte, agora não se pode falar só de Luanda, quase toda parte do território nacional, até aqueles municípios que eram tradicional, não havia delinquência.
Segundo José Cassoma, muitos dos filhos dos vendedores ambulantes encontram-se em estado de malnutrição, por isso apela às autoridades a velarem mais para este grupo bastante vulnerável no país.
Até não estão a morrer à fome, digo assim, muitas crianças dos zungueiros estão com problema de má nutrição, nesta altura, quer dizer que não se alimenta assim adequadamente. Então, essas crianças, quando morrem, você não tem um canal da televisão para falar sobre isto. Até hoje, aquelas rádios que eram independentes de televisão, tudo parece que foi confiscado e já não aceitam passar notícia.
A Associação Nacional de Vendedores Ambulantes apela também à testagem em massa aos vendedores ambulantes. Coque Mucuta, Luanda.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, criticou o trabalho da Assembleia Nacional no ano legislativo que agora termina. Ao mesmo tempo, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que no combate ao coronavírus não se justifica a cerca sanitária a Luanda. Ele falava numa conferência de imprensa onde esteve lá Manuel José.
Liberty Chiaka, o líder do grupo parlamentar da UNITA, diz que a cerca sanitária sobre Luanda, relativamente à Covid-19, já não faz qualquer sentido.
É hora do governo adotar novas medidas. Angola vive, sobretudo, a província de Luanda. A província de Luanda é a mais assolada. Do ponto de vista de dificuldades sociais e econômicas, é aquela que mais está a ressentir essa situação. O nível de pobreza cresceu, o nível de criminalidade também cresceu. Nós queremos apelar ao governo para repensar o modelo de gestão da Covid-19. Não podemos continuar com a cerca sobre a cidade de Luanda. A cerca sanitária tem criado mais danos à nossa economia, às famílias, do que uma situação de relativa abertura da circulação.
O líder parlamentar da UNITA, que fez um balanço negativo em relação às leis que foram aprovadas, não na vertente da quantidade, mas pela qualidade destas leis aprovadas, que no entender da UNITA não trouxeram grandes benefícios aos cidadãos.
Mais importante que aprovar as leis é olharmos para a natureza das leis que nós aprovamos durante a ação legislativa. O essencial, o povo angolano espera de nós leis justas, aquelas leis que efetivamente têm impacto na vida das pessoas, aquelas leis que ajudam as empresas, ajudam os empreendedores, ajudam as pessoas de uma forma geral a melhorarem a sua condição de vida.
A questão das autarquias também foi realçada pelo líder da bancada parlamentar da UNITA. A não realização das eleições autárquicas este ano, como o partido no poder havia avançado, foi a principal falha.
A falta de vontade político-patriótica da maioria parlamentar. Estamos a falar do partido que sustenta o governo. Em 2020, Angola falhou o seu principal compromisso, realizar autarquias, institucionalizar as autarquias. Não se pode aceitar, não se pode compreender, só se pode explicar por falta de vontade patriótica o facto da Assembleia Nacional não ter votado a lei sobre a institucionalização das autarquias locais.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O ensino privado em Angola joga um papel importante, se não mais importante, no sistema de educação em Angola. O encerramento das escolas devido à pandemia do coronavírus causa problemas específicos a esse setor, que se vê impossibilidade de cumprir as suas responsabilidades económicas e financeiras, como, por exemplo, o pagamento de salários aos professores. Na UILA, proprietários e gestores de escolas privadas querem a ajuda das autoridades para atenuar a difícil situação em que se encontram quase 6 meses depois da paralisação das aulas e a suspensão do pagamento das propinas.
Sem alternativas, todos eles viram-se forçados a suspender os contratos de trabalho, quer com professores e pessoal administrativo, mas as pontas não ficam por aqui, como descreve Agnelo Chilemba.
A instituição tem os seus encargos, tem dívida com o banco, tem impostos para pagar, sem propina não temos como marcar com essas despesas.
Evaristo Manuel descreve um quadro negro no setor do ensino privado, onde as dívidas só se acumulam.
Tenho muitas dívidas, tenho salários pagos somente do mês de fevereiro. De março para aqui não conseguimos pagar salários.
Para o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, ANEP, na região sul, Estevão Angelina, diz ser urgente que o Estado intervenha no setor face ao atual cenário.
98, 99% dos colégios estão atados, não têm onde buscar as receitas para suportar as despesas.
A imagem de como se encontra o setor privado no ensino geral vem da representação local do Instituto Nacional de Segurança Social, na voz do seu responsável, Domingos Mahuma.
Estamos a falar concretamente no ramo da educação, onde encontramos instituições privadas em que não conseguem fazer suas contribuições, obviamente porque, primeiro, é que não estão a prestar os serviços e, segundo, depois não têm arrecadação.
Entretanto, o governo, através da Ministra da Educação, Luísa Grilo, diz que estará a estudar soluções para o setor privado, existindo consultações com a Associação Nacional do Ensino Privado para a busca de uma saída efetiva. Falando à televisão pública na terça-feira, a governante disse que a intenção do governo é trabalhar com os parceiros para assegurar o pagamento dos salários em atraso dos professores e pessoal administrativo com retroativos. O ensino privado de Angola controla 2 mil colégios com 1.500.000 alunos matriculados. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A Voz da América, a transmitir em onda curta e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, também em FM. Continuo com a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amanhã, amigo ouvinte, temos o Angola Fala Só. Vamos ter connosco João Malavindela, ele é o diretor da Organização dos Direitos Humanos Angolana, Omunga. Vamos falar da violência durante a pandemia do coronavírus e das mortes causadas pela polícia durante essa pandemia. Amanhã, no Angola Fala Só, João Malavindela, da Omunga. Costuma dizer-se que justiça atrasada é justiça negada. E é isso que a família de Julino Calopeteca diz que se está a passar no seu caso. Recordemos que Calopeteca foi considerado culpado pelos assassinatos ocorridos no Monte Sumi em 2015, em confrontos entre os seus seguidores religiosos e agentes da polícia. Foi em 2016 condenado a 25 anos de prisão e a defesa, nesse ano, recorreu ao Supremo Tribunal. Desde então, há um silêncio total do Supremo Tribunal sobre o recurso. A família está desesperada. Os juristas dizem que há pouco a fazer. Manuel José.
Juliano Catupe, o filho mais velho de Calpeteca, lança um reto de ajuda à comunidade internacional.
Sim, sobre o meu pai, é a demora de, há 4 anos que eu lutei na Vila de Luanda. Nem o advogado, nem o Tribunal Supremo, não temos as respostas. Tenho que lutar só ainda com a doença que o pai sofreu em Bengue. Eu agora preciso do apoio da comunidade internacional, assim como a advogada, assim o Tribunal. Tem ajuda nessa questão. E nem a resposta no Tribunal Supremo não tem.
David Mendes, o advogado de defesa de Calupeteca na altura, diz que do ponto de vista da lei não há muito a fazer.
Quando entra o recurso, nós só ficamos à espera de decidir com o novo Código de Processo Penal isso vai ser alterado, que vai ter um tempo limite. No atual formato não tem tempo limite. Do ponto de vista legal, já não é prisão preventiva, porque a prisão preventiva tem limite. É que o Tribunal Supremo já teve tempo de se pronunciar, porque há processos muito mais recentes que já tiveram decisão. Nessa altura a defesa fica amarrada.
O jurista era um tempo em que...
É que o Tribunal Supremo até não passa mais do que um cemitério. Os processos não são agilizados num prazo razoável. É capaz de alguém recorrer e a decisão esperar mais do que os anos que ele deve estar na prisão. A decisão do Tribunal Supremo deve estar a depender das ordens superiores. Não é independência do juiz. O Tribunal Supremo viola sistematicamente os direitos de um cidadão.
O cientista político Agostinho Sicato pensa que
durante esse período terá havido outros casos mediáticos que tiveram recursos e o Tribunal Supremo, no caso concreto, deu os recursos, tanto favorável ou desfavoravelmente. No caso Calupeteca da administração de José Eduardo Santos. Há interesses inconfessos no meio. Mostra-se claramente a avaliação que se pode fazer é apenas do interesse político.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva, vamos começar aqui nos Estados Unidos com um boicote esportivo histórico, boicote de protesto contra a propaganda e injustiça racial, isto após um cidadão africano-americano ter sido baleado e gravemente ferido pela polícia em Wisconsin, onde 2 pessoas também morreram durante manifestações. O boicote foi iniciado no basquetebol, na NBA, onde a equipa do Milwaukee Bucks decidiu não comparecer ao seu programado jogo com o Orlando Magic, e depois 2 outros jogos foram adiados. Sabe-se que os jogadores do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Clippers votaram a favor de se pôr fim à época. Hoje, a comissão diretiva da NBA e jogadores tinham programado reuniões para se discutir se se avança ou não com o campeonato que, como os ouvintes sabem, tem estado a decorrer à porta fechada na Califórnia devido à pandemia do coronavírus. Por outro lado, os jogadores da principal liga de futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer, MLS, boicotaram ontem 5 jogos num protesto contra a injustiça racial. 2 outros jogos da principal liga de beisebol e do campeonato feminino de basquetebol também ficaram por disputar. A tenista japonesa Naomi Osaka, que deveria jogar esta quinta-feira a semifinal de um torneio na cidade americana de Cincinnati, abandonou o torneio em protesto. E agora, depois de desporto e política, vamos falar de Lionel Messi, claro está. Vai, fica no Barcelona, como é? O diretor desportivo do Barcelona, Ramon Plates, disse que Messi tinha informado a direção que não irá comparecer aos treinos. Os jogadores do Barça devem ser testados ao coronavírus até domingo e na segunda-feira o Barça vai iniciar a sua pré-temporada. Entretanto, a questão da validade da cláusula no contrato de Messi, que lhe permitiria sair sem custo do Barcelona para o seu novo clube, continua a ser alvo de análise por especialistas jurídicos. O Paris Saint-Germain do Neymar disse que está a seguir a situação de Messi com atenção, mas que não tenciona fazer qualquer proposta. Manchester City continua a ser o clube mais mencionado, pois é lá que está o treinador Pepe Guardiola, que tanto sucesso teve com Messi e com o Barcelona. Vamos ter que ver o que vai acontecer na segunda-feira, quando o Barça regressar aos seus preparativos, ver se Leo está lá ou não, e se estiver lá, qual vai ser o ambiente? Parece que num encontro com o novo treinador Ronald Koeman havia grande tensão, depois de Koeman ter dito a Messi que tinha acabado a época dos privilégios. Koeman parece, entretanto, estar a fazer planos sem Messi. O francês Antoine Griezmann foi informado que vai passar a jogar no centro do ataque, onde teve grande sucesso no Atlético de Madrid antes de ir para o Barça. O outro avançado do Barcelona, Luis Suárez, esse já está com o pé de saída. Por outro lado, o avançado senegalês Mané, do Liverpool, teria manifestado interesse em ir para o Barcelona. Mané foi treinado por Koeman no Southampton e tem boas recordações do treinador holandês. Adeptos do Barcelona, entretanto, querem a demissão do presidente Josep Bartomeu, culpando a direção do clube por má e catastrófica gestão na renovação da equipa, compra de jogadores e o que dizem ser negligência para com a escola de jogadores que tantos sucessos tem produzido. Houve uma manifestação em frente à sede do clube contra a direção. A polícia foi chamada para impedir que os manifestantes entrassem na propriedade. Agora vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde a Rádio Capital, destruída recentemente num ataque feito por desconhecidos, vai recomeçar a sua programação. Uma semana só, diz-nos o Bissau, que há, contudo, descontentamento com o modo como as autoridades estão a investigar o ataque. Um dos críticos é o bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau.
António Nhaga afirma que o atraso na investigação demonstra que há um regime autoritário na Guiné-Bissau.
Que não pode conviver com a imprensa livre.
A presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Valdé.
Nós continuamos esperançados de que a Polícia Judiciária trará ao público os resultados da investigação.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sou.
Chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão, a segunda meia hora, o Ansumano Só, vai ter muitos mais pormenores sobre a reabertura da Rádio Capital e das investigações ao atentado. Isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, que vai ter também outras reportagens de outros palopes, mas até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Decide, decide, decide.
ministro do Vinte a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 27 de agosto de 2020. É quinta-feira. Nos próximos minutos, Mariano Bartolomeu na produção e Amancio Miguel na apresentação. Desde já, votos para uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia e Estados Unidos trocam acusações após incidente militar na Síria. Furacão Laura atinge a Louisiana, aqui nos Estados Unidos. Junta militar libertou o derrubado presidente do Mali. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, onde retomamos o contacto com a Rádio Capital FM. A nossa emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é +1 908-652-4584. Votos, uma vez mais, numa ótima escuta a esta emissão da Voz da América. E para apresentar as notícias, convido aqui o João Santa Rita.
As autoridades militares russas culparam as tropas americanas pela colisão de veículos militares dos dois países no nordeste da Síria. Ontem, entidades oficiais americanas disseram que um veículo militar russo tinha chocado propositadamente com um veículo militar americano, ferindo ligeiramente 4 soldados americanos, ao mesmo tempo que 2 helicópteros russos sobrevoavam um veículo americano a cerca de 20 metros de altura. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos acusou os militares russos de ações não profissionais e perigosas que violaram protocolos estabelecidos pelos dois países na região. Hoje, o Ministério da Defesa russo disse que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas russas falou com o seu homólogo americano, tendo afirmado que as autoridades militares russas tinham informado a coligação liderada pelos Estados Unidos na zona de que uma coluna da polícia militar russa ia passar pela zona. O ministro russo acusou as forças americanas de violarem os acordos ao tentarem bloquear a patrulha russa. O furacão Laura enfraqueceu depois de esta madrugada ter atingido o sudeste do estado da Louisiana com a classificação de 4 de um máximo de 5 na escala que mede o potencial destruidor daquelas tempestades. O furacão tem agora ventos máximos de 195 km por hora. A tempestade embateu na cidade costeira de Cameron, provocando cheias e destruição, e os meteorologistas dizem que deverá enfraquecer à medida que avançar para o interior. Embora o aviso de tempestade tenha sido retirado para o Texas e outras partes da Louisiana, meteorologistas avisam que o furacão poderá ganhar novamente intensidade quando atingir as águas do Oceano Atlântico, ameaçando depois o nordeste dos Estados Unidos. O furacão matou 24 pessoas na República Dominicana e no Haiti no início desta semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai hoje falar no encerramento da convenção do Partido Republicano a partir dos jardins da Casa Branca. Ontem, o vice-presidente Mike Pence avisou os eleitores americanos que não estarão em segurança caso o candidato democrata Joe Biden vença as eleições presidenciais. Pence disse que Biden apoia o fim do financiamento a departamentos da polícia, algo que Joe Biden nega. Os militares que assumiram o poder no Mali disseram ter libertado o presidente Ibrahim Boubacar Keita, que regressou à sua casa. A agência Reuters disse, no entanto, que a residência do antigo presidente se encontrava deserta ao meio-dia de hoje. A libertação de Keita tem sido uma das exigências dos parceiros do Mali, incluindo a França e os países da Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, CDAO. A agência de notícias Reuters disse que as autoridades na Bielorrússia prenderam hoje 20 jornalistas que se preparavam para fazer a cobertura de manifestações antigovernamentais. Por outro lado, o Conselho de Coordenação da Oposição criticou hoje a Rússia por ter formado o que chamou de uma força policial de reserva que poderá ser enviada para a Bielorrússia. A agência de notícias russa Interfax disse que a decisão foi tomada pelo presidente Vladimir Putin, mas que a força só será usada se a situação na Bielorrússia ficar descontrolada.
27 de agosto de 2020, a partir de Washington, Voz da América, na sua emissão em português. Em destaque nos próximos minutos, em Guiné-Bissau, a Rádio Capital FM volta a estar no ar. Em Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças diz que o governo vai desenvolver uma intensa campanha diplomática e realizar um trabalho árduo para conseguir perdão da dívida. Em Moçambique, o ex-presidente Armando Guebuza deve ser ouvido por um tribunal de Londres num processo ligado ao caso das dívidas ocultas. O seu advogado Alexandre Chival diz que há uma purga política neste caso. Estes e outros assuntos nos próximos minutos. Começamos na Guiné-Bissau. O bastonário da Ordem de Jornalistas da Guiné disse hoje que só um regime autoritário não consegue conviver com a imprensa livre, isto numa clara alusão à passividade do governo guinense face ao ato de vandalismo à Rádio Capital FM, que foi há cerca de um mês. Reporta a partir de Bissau, Ansumar Nessó.
Em conferência de imprensa conjunta esta quinta-feira, com o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e a direção da Rádio Capital FM, para anunciar a retoma de programas e serviços noticiosos da Rádio Notícias, o mês da sua destruição. António Nhaga afirma que o atraso na investigação demonstra que há um regime autoritário na Guiné-Bissau.
O atraso de investigação é uma prova de que há uma autoridade autoritária na Guiné-Bissau, que não pode conviver com a imprensa livre.
A presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Valdé, mostrou-se confiante que a Polícia da Investigação trará ao público os resultados da investigação e, consequentemente, a responsabilização dos atores morais e materiais pela destruição da Capital FM.
Nós continuamos esperançados de que a Polícia Judiciária trará ao público os resultados da investigação.
Por sua vez, o diretor executivo interino da Capital FM, Sumba Nansil, anunciou para a próxima segunda-feira, 31 de agosto, a retoma de programações e serviços informativos da Rádio Notícias.
Se tudo continuar a correr bem com estas emissões experimentais que estamos a ter desde dia 26 deste mês, vamos retomar efetivamente programações da Rádio Capital FM em tudo. Se a rádio não tivesse ficado na escuridão, eu tenho dúvidas se alguém ia proceder daquela forma tão violenta, destruir a rádio por completa.
A Rádio Capital FM, destruída ao mês, vai retomar a sua programação na próxima segunda-feira, graças ao material emprestado pela Rádio Mulher de Bafatá. Informações avançadas pela direção da Capital FM indicam que a diáspora guineense mobilizou mais de 10 mil euros para a compra dos materiais da rádio, orçado em 38 mil euros. De acordo com uma fonte, junto à Polícia de Investigação, os trabalhos estão a decorrer normalmente, prometendo que os resultados da investigação serão conhecidos. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Sou.
Obrigado, Ansumane. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde diz que o governo vai desenvolver uma intensa campanha diplomática e realizar um trabalho árduo para conseguir perdão da dívida. Depois da moratória dada pelo G20 para o pagamento das dívidas até o final do ano e da possibilidade dos países subdesenvolvidos verem as suas dívidas perdoadas, Olavo Correia considera que é fundamental o seu país ver também o seu nome contemplado para que possa prosseguir com o que diz estão programas de investimento e desenvolvimento. Da Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
De acordo com o governante, a pandemia da Covid-19 obrigou o Executivo a aumentar despesas com a saúde e programas sociais, numa altura em que se registra acentuada redução na arrecadação de receitas. O economista António Batista afirma que, mesmo antes da Covid, a dívida externa já era alta, mas reconhece que o governo fez bem em dar atenção aos setores acima mencionados neste período da pandemia, embora isso tenha contribuído para aumentar o endividamento. Para o também professor universitário, agora as autoridades devem desencadear uma autêntica corrida diplomática para tentar convencer os parceiros, embora considere tratar-se de uma situação difícil obter o perdão de todos, tendo em conta algum posicionamento de alinhamento de Cabo Verde nos últimos tempos.
Guerras comerciais, Estados Unidos, a China, temos aqui os casos agora do Alexabe, então eu não vejo Cabo Verde numa posição diplomática de um não alinhado, que possa receber o agrado de todo mundo. porque mesmo dentro do G20 nós temos ali diferentes facções. E nesse caso, ao alinharmos, vamos ter de um ou não vamos ter de outro. Se ali é resolvido por consenso, fica difícil nós conseguirmos beneficiar. E Cabo Verde é um país muito vulnerável, e é nessas horas que nós podemos ver o custo do alinhamento.
Apesar de ter sido classificado como país de desenvolvimento médio, o economista Gnelo Sanches considera que o arquipélago tem conseguido ajudas dos parceiros. A possibilidade de obter o perdão da dívida na ótica de Sanches constituiria boa janela de oportunidade para que Cabo Verde continuasse com a política de investimentos importantes para o seu desenvolvimento.
É uma boa medida, um esforço do país para suavizar, aliviar o peso da dívida sobre, para permitir ao país novas oportunidades de financiamento necessário para o desenvolvimento, já que também haverá necessidade de mais investimentos. O orçamento para novos investimentos tem que também beber em novas oportunidades. Veja, o país tem que ter várias alternativas. Penso que a pandemia veio colocar o país numa situação mais complicada. Todas as fontes de crescimento.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O ex-presidente Armando Guebuza deve ser ouvido por um tribunal de Londres num processo movido por Moçambique, que quer ver anulada uma dívida e garantias no valor de 622 milhões de dólares por seu processo ter sido com a intenção de fraude. Entidades do Credit Suisse e da empresa Privivest de Abu Dhabi, entre outros, estarão no banco de réus. O William Mopote, nosso correspondente em Maputo, conversou com a defesa de Guebuza, que diz haver uma purga política, neste caso, relacionado com as dívidas ocultas. William.
O Tribunal Superior de Justiça do Reino Unido, na sua secção comercial, emitiu há dias um despacho em que cita o antigo presidente Armando Guebuza como um dos 8 indivíduos moçambicanos com explicações a dar no processo das chamadas dívidas ocultas. Como seu advogado, Dr. Alessandro Sival, que informações é que tem deste processo?
Bom, tudo o que nós sabemos deste processo e sobretudo deste facto que faz referência agora tem que ver sempre com o que aparece nas redes sociais. Desde sexta-feira que temos estado a ver circular este documento, que é, da análise que fiz, é muita aparência, parece-me ser um despacho saneador ou um despacho qualquer no processo. E, portanto, o conhecimento que temos é por via das redes sociais e por aquilo que tem estado a ser dito por alguma imprensa, pelo menos desde segunda-feira. Mais do que isso, não há nenhuma comunicação, nem da nossa Procuradoria-Geral da República, que é quem desencadeou este processo civil, tampouco do Tribunal de Londres.
Mas, efetivamente, o que é que se pretende com o despacho em causa?
Bom, isso teria que perguntar à Sua Excelência Procuradora-Geral da República. Ela é que sabe porque é que fez menção a ele e o que é que pretende e em que circunstâncias está a acontecer. Portanto, nós não sabemos, como disse. É um processo que iniciou por ordens da nossa Procuradoria. Portanto, eles é que podem dizer o que é que pretendem.
E se a notificação chegar, qual será a vossa posição?
Bom, para dizer se é estranho ou não, era preciso perceber o que é que está em causa. Não é? O que nós vimos analisando esse documento é que ele é citado com outras empresas e outras figuras como terceiro na causa. Portanto, é um processo civil. Erradamente, alguma imprensa, eu não diria erradamente, mas com alguma malícia, tem estado a dizer que ele é réu. Na verdade, não é o que está ali. Portanto, repito o que estamos a dizer, estamos a fazer essa análise tendo por base o que as redes sociais nos dão. Portanto, aquele documento, até aqui a PGR não apareceu a dizer que era, que não era válido. Aliás, sendo parte no processo, representando o Estado moçambicano, eles já não teriam tido quanto que estão a par de tudo o que está lá a acontecer. Se até aqui a PGR não nos mimoseou com aqueles famosos comunicados de desmentidos, portanto, significa que assume que é tal. E, nessa ordem de ideia, não sei o que é que iam precisar que ele esclarecesse. A nossa análise, quando nós chamamos de terceiro num processo, significa alguém em relação a quem uma determinada demanda ou uma decisão de uma determinada demanda há de ter influência na sua esfera jurídica. O que é que significaria isso? Alguma imprensa está a dizer que o Tribunal de Londres quer ouvir, não sei, Talvez essas pessoas estejam melhor informadas, aliás, como a nossa Procuradoria-Geral da República nos habituou a colocar as coisas na imprensa, nomeadamente no Jornal Notícias, antes das partes saberem. Pode ser que estes jornais saibam, com base neste modo de operando da Procuradoria, de há uns tempos a esta parte, que é estranho, mas pronto, é o que lá está. O que posso dizer é que, repetindo, quando se diz que alguém é terceiro, é com base no facto de determinada decisão, numa determinada demanda, poder se repercutir na sua esfera jurídica. Há teóricos que dizem que, bom, ele vai ter que explicar, mas se o problema é esse, é ter que explicar alguma coisa, é estranho que os membros do antigo comando conjunto, comando operativo, não estejam lá presentes. E é preciso dizer isto aqui de forma tão clara. A decisão de se contratar as dívidas, ou seja, de implementar o Sistema Integrado de Monitoria de Proteção da Zona Económica Exclusiva, cujo vetor empresarial foram as três empresas criadas, MAME, Matum e Proíndibus, foi da responsabilidade do chamado Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança. E quando nós falamos do Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança, estamos a falar de um órgão, entre aspas, que compõe o Ministro da Defesa, o Ministro do Interior, o Diretor de Serviço de Inteligência, que é o nosso CISE, o Chefe de Estado Maior, o Comandante da Polícia e outros quadros das Forças de Defesa e Segurança que são convidados, uns permanentes, outros vêm por isso, nessas reuniões.
Alessandra Chival, advogado do antigo Presidente de Moçambique, Armando Guebuza, entrevistado em Maputo por William Mapote. Mais detalhes sobre o caso das dívidas ocultas em Moçambique na página da Voz da América, www.voaportugues.com. Teremos também na íntegra esta entrevista com Alexandre Chival em Maputo, tal como disse, com o William Mapote. O governo dos Estados Unidos da América vai investir $730 mil na construção do Hospital Matola Santos, um projeto que visa expandir o acesso de pacientes ao tratamento do HIV ou VIH e outros serviços essenciais. Alfred Jr. em Maputo.
O governo dos Estados Unidos da América considera o Hospital da Matola Santos um investimento crítico que vai melhorar a capacidade do país no controlo da epidemia nacional do HIV e responder de forma independente a outras ameaças de doenças, vincou Alfredo Vergara, representante do ZEUA, nesta cerimônia.
A construção deste importante centro de saúde é uma demonstração evidente dos esforços do governo dos Estados Unidos da América e do Ministério da Saúde em aumentar em todo o país a capacidade de infraestrutura financiada pelos fundos de PEPFAR.
Dados atuais refletem o impacto da epidemia do HIV na Matola e a necessidade de cuidados e tratamento abrangentes, pelo que o governador da província de Maputo, Júlio Paruti, apelou ao fim da estigmatização dos doentes de SIDA.
Sensibilizar a população para que não aconteça mais o que houve com o SIDA. Nós estigmatizamos muito as pessoas que têm HIV e SIDA. É para todos nos empenharmos para nos prevenir.
Em julho de 2020, 143.873 pessoas estavam em tratamento do HIV na província de Maputo, sendo 64.871 pertencentes ao distrito da Matola. A redução de distâncias a percorrer por estes utentes é apontado como sendo um dos ganhos da construção do hospital na Matola Santos.
Será bom e melhor para nós, sim. Não termos que sair, éramos distantes de casa.
Não tínhamos um hospital por perto. O hospital estava distante de nós, na cidade da Matola. Qualquer incidente era mesmo desgastante.
Prevê-se que a obra, avaliada em cerca de $730 mil americanos, termine no fim de novembro de 2020. De Maputo, Alfred Júnior, para a Voz da América.
A representante da Organização Mundial da Saúde, em São Tomé e Príncipe, declarou nesta quinta-feira que o país já ultrapassou a fase aguda da pandemia da Covid-19. Anne-Marie Ancia considera, no entanto, que é necessário reforçar o controle e a prevenção nas comunidades. Oscar Medeiros.
Nesta quarta-feira, a OMS, com o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, entregou às autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe uma ambulância para reforçar o controle e a prevenção da Covid-19 nas comunidades rurais isto em resposta à nova estratégia para combater a propagação da infecção no país.
Pensar também a fase aguda da epidemia já foi controlada por causa do imenso trabalho e de toda essa dedicação dos trabalhadores da saúde.
Era Animeri Ancia, representante residente da Organização Mundial de Saúde em São Tomé e Príncipe. Nas últimas 24 horas, dos 109 testes realizados no país, não se registrou qualquer caso positivo do novo coronavírus, mantendo as infecções acumuladas em 892 e 15 vítimas mortais. Segundo ainda dados do Ministério da Saúde, do total de casos acumulados, 842 já recuperaram da doença, o que representa mais de 95%. As autoridades nacionais de saúde e a representação da OMS em São Tomé e Príncipe anunciaram que nesta fase de prevenção e controlo da doença estão a trabalhar no desenvolvimento de uma estratégia de busca ativa de casos da Covid-19 na comunidade.
Neste momento que a situação está um bocado mais estabilizada, mas que ainda estamos a ver que há uma circulação do vírus no país, é importante de ir mais nas comunidades para encontrar os últimos casos da doença nas comunidades e para também parar a transmissão da doença nas comunidades.
Entretanto, a realização de testes em massa, anunciado pelo governo, cujo arranque estava previsto para o dia 17 deste mês na Ilha do Príncipe, até hoje não se concretizou. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, tornou lei e ordem o tema central da Convenção Nacional Republicana desta semana, focando a atenção em incidentes de violência e vandalismo que acompanharam protestos generalizados por justiça racial. Os apoiantes de Trump consideram que há uma ameaça crescente à segurança pública e os seus opositores dizem que Trump está a politizar a crise. Ana Guedes.
A Convenção Nacional Republicana apresentou um casal branco rico fotografado do lado de fora da sua casa em St. Louis, apontando armas para os manifestantes do Black Lives Matter, marchando pelo seu condomínio fechado em junho. Mark McLaughlin, que é apoiante de Trump.
Nenhuma única pessoa na multidão fora de controle que viram em nossa casa foi acusada de um crime. Mas sabe quem eram? Nós sabemos. Na verdade, eles acusaram-nos de crimes por ousar defender a nossa casa.
Os promotores acusaram o casal de uso ilegal de arma. O evento ressaltou a afirmação da campanha de Trump de que os protestos por justiça racial estão a espalhar-se e são uma ameaça crescente à segurança pública. Esta semana restaram-se protestos violentos em Kenosha, no Wisconsin, depois de, no domingo, um polícia branco ter disparado contra um homem negro em frente aos seus filhos. Manifestantes saquearam e incendiaram lojas no centro da cidade. Na manhã de quarta-feira, três pessoas foram baleadas, duas delas fatalmente. O candidato democrata à presidência, Joe Biden, pediu reformas na polícia para acabar com o que ele diz ser racismo sistémico e também denunciou os protestos violentos e opôs-se aos esforços para desapropriar programas policiais. No entanto, oradores da Convenção Republicana acusaram Biden e o seu partido de se aliarem aos radicais violentos e contra a polícia para garantir o apoio dos afro-americanos. Kimberly Guilfoyle, da campanha Trump. They will defund. Vão desapropriar, desmantelar e destruir a aplicação da lei na América. Quando estiverem apuros e precisar da polícia, não conte com os democratas. A lei e a ordem sempre foram uma questão a favor dos republicanos. Richard Nixon venceu a eleição de 1968, em parte ao prometer proteger a segurança pública, enquanto protestos raciais e anti-Vietnam irrompiam em todo o país. No entanto, liberais e democratas dizem que Trump, como presidente em exercício, não pode escapar da responsabilidade pelas tensões atuais. Lanai Erickson é uma analista política. Ele é o titular, então se registra caos agora, ele é o culpado por isso. Não será ele quem vai resolver. Trump também foi criticado pelo seu uso da aplicação da lei. Em junho, autoridades federais usaram spray de pimenta para expulsar manifestantes pacíficos em frente à Casa Branca. Pouco depois, Trump saiu da Casa Branca e caminhou até uma igreja do outro lado da rua para pousar para fotos com uma Bíblia. O presidente também enviou forças federais para outras cidades dos Estados Unidos, onde a polícia entrou em confronto com os manifestantes. O analista Matt Grossman diz que a ênfase renovada de Trump na lei e na ordem ofusca os seus esforços para chegar aos afro-americanos, divulgando as suas medidas económicas e a reforma da justiça criminal.
Portanto, é realmente uma grande mudança agora voltar ao tradicional rigor com o crime e rejeitar essa posição-chave.
Embora os democratas digam que a ênfase na lei e na ordem de Trump é uma tentativa de desviar o foco do fracasso do seu governo em conter a pandemia do coronavírus, os defensores argumentam que isso reflete a crescente preocupação pública com a agitação racial no país.
As autoridades municipais da capital do Zimbábue dizem que estão a debater-se com uma grave escassez de água e problemas de saúde pública, uma vez que os níveis de água nas barragens que abastecem Harare diminuíram drasticamente durante a pandemia da Covid-19. As organizações de caridade aumentaram o fornecimento de água gratuita a bairros pobres, mas as autoridades dizem que o distanciamento social é um desafio nos locais públicos. Continuamos com Ana Guedes.
As secas recorrentes e falta de importação de produtos químicos da água resultaram em que em algumas partes da Arara as torneiras secaram. Os residentes têm que depender de fontes de água abertas ou furos superlotados de onde bombeia manualmente a água. Chester Musha, da Relief Kitchen.
Nós realmente precisamos seriamente de ajuda. Vimos que as pessoas não seguem as medidas do coronavírus adotadas para nos manter seguros. Constitucionalmente, sei que temos direito à segurança e à saúde ao meio ambiente, mas isso não nos está a ser garantido.
Em algumas áreas, os lençóis freáticos subterrâneos baixaram e os furos tentam fornecer a preciosa água. Algumas organizações, como a Cidade Limpa, contribuíram com 4 baldes de água grátis por família. Os residentes apreciam esse gesto. Florence Piri, da ONG Água em Segura.
O meu apelo à Cidade Limpa deve aumentar o número de caminhões que trazem água aqui, porque às vezes algumas pessoas vão para casa sem água. Isso resulta na procura de água em fontes abertas, como poços.
A Cidade Limpa não comentou o assunto. Michael Shidem, o porta-voz da cidade de Harare, disse que a capital do Zimbábue não está a conseguir obter moeda estrangeira em quantidade suficiente para importar todos os meses 3 milhões de dólares em produtos químicos para o tratamento da água.
Então, acabamos comprando muito pouco e também tratando quantidades restritas de água para podermos durar o máximo de tempo com as quantidades que temos. As barragens de Seque e Arava, que complementam as barragens de Manyama e Lago Chiveiro, já secaram e deixamos tirar água dali.
E com as chuvas que só devem chegar em outubro, a escassez de água no Zimbábue só irá piorar, o que será certamente má notícia quando o país está a lutar para conter o coronavírus, que exige práticas de higiene rígidas.
O desporto, caminhando para o final desta segunda parte, João Santa Rita.
Página desportiva, vamos passar aqui nos Estados Unidos com um boicote desportivo histórico, boicote de protesto contra a propagada injustiça racial, isto após um cidadão africano-americano ter sido baleado e gravemente ferido pela polícia em Wisconsin, onde 2 pessoas também morreram durante manifestações. O boicote foi iniciado no basquetebol, na NBA, onde a equipa do Milwaukee Bucks decidiu não comparecer ao seu programado jogo com o Orlando Magic, e depois 2 outros jogos foram adiados. Sabe-se que os jogadores do Los Angeles Lakers e do Los Angeles Clippers votaram a favor de se pôr fim à época. Hoje, a comissão diretiva da NBA e jogadores tinham programado reuniões para se discutir se avança ou não com o campeonato que, como os ouvintes sabem, tem estado a decorrer à porta fechada na Califórnia devido à pandemia do coronavírus. Por outro lado, os jogadores da principal liga de futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer, MLS, boicotaram ontem 5 jogos num protesto contra a injustiça racial. 2 outros jogos da principal liga de beisebol e do campeonato feminino de basquetebol também ficaram por disputar. A tenista japonesa Naomi Osaka, que deveria jogar esta quinta-feira a semifinal de um torneio na cidade americana de Cincinnati, abandonou o torneio em protesto.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão. Destaque nas notícias: Rússia e Estados Unidos trocam acusações após incidente militar na Síria. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós através do Facebook, Twitter e Instagram com referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Leo Sahilo. Na apresentação e edição, Amancio Miguel. Votos de uma boa escuta. Voz da América, nesta edição de 27 de agosto, em destaque a conversa entre a doutora Graça e a Ana Guedes no espaço reservado à saúde. Teremos as notícias e o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Mas para já, vamos a alguns temas que preparamos em termos de títulos. Rússia e Estados Unidos trocam acusações após incidente militar na Síria. Furacão Laura atinge a Louisiana. Junta militar libertou o derrubado presidente do Mali. Antes de passarmos para o espaço de destaque hoje, que é a conversa entre Ana Guedes e a doutora Graça Mazzini, vamos a alguns apontamentos de reportagem que preparamos para esta emissão de 27 de agosto. Esta é a Voz da América. O bastonário da Ordem de Jornalistas da Guiné disse hoje que só um regime autoritário não consegue conviver com a imprensa livre, isto numa clara alusão à passividade do governo guinense face ao ato de vandalismo à Rádio Capital FM, que foi há cerca de um mês. Reporta a partir de Bissau, Ansumane Só.
Em conferência de imprensa conjunta esta quinta-feira, com o Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e a direção da Rádio Capital FM, para anunciar a retoma de programas e serviços noticiosos da Rádio Notícias, o mês da sua destruição, António Nhaga afirma que o atraso na investigação demonstra que há um regime autoritário na Guiné-Bissau.
O atraso de investigação é uma prova de que há uma autoritária na Guiné-Bissau, que não pode conviver com a imprensa livre.
A presidente do Sindicato de Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Indira Correia Valdé, mostrou-se confiante que a polícia de investigação trará ao público os resultados da investigação e, consequentemente, a responsabilização dos atores morais e materiais pela distribuição da Capital FM.
Nós continuamos esperançados de que a Polícia Judiciária trará ao público os resultados da investigação.
Por sua vez, o diretor executivo interino da Capital FM, Sumba Nansil, anunciou para a próxima segunda-feira, 31 de agosto, a retoma de programações e serviços informativos da Rádio Notícias.
Se tudo continuar a correr bem com estas emissões experimentais que estamos a ter desde dia 26 deste mês, vamos retomar efetivamente e programações da Rádio Capital FM em tudo. Se a rádio não tivesse ficado na escuridão, eu tenho dúvidas se alguém ia proceder daquela forma tão violenta, destruir a rádio por completa.
A Rádio Capital FM, destruída ao mês, vai retomar a sua programação na próxima segunda-feira, graças ao material emprestado pela Rádio Mulher de Bafatá. Informações avançadas pela direção da Capital FM indicam que a diáspora guineense mobilizou mais de 10 mil euros para a compra dos materiais da rádio, orçado em 38 mil euros. De acordo com uma fonte, junto à Polícia de Investigação, os trabalhos estão a decorrer normalmente, prometendo que os resultados da investigação serão conhecidos. De Bissau para a Voz da América, Ansumane, só.
Obrigado, Ansumane. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde diz que o governo vai desenvolver uma intensa campanha diplomática e realizar um trabalho árduo para conseguir perdão da dívida. Depois da moratória dada pelo G20 para o pagamento das dívidas até o final do ano e da possibilidade de os países subdesenvolvidos verem as suas dívidas perdoadas, Olavo Correia considera que é fundamental o seu país ver também o seu nome contemplado para que possa prosseguir com o que diz são programas de investimento e desenvolvimento. Da Zona da Praia, Eugênio Teixeira.
De acordo com o governante, a pandemia da Covid-19 obrigou o Executivo a aumentar despesas com a saúde e programas sociais, numa altura em que se registra acentuada redução na arrecadação de receitas. O economista António Batista afirma que, mesmo antes da Covid, a dívida externa já era alta, mas reconhece que o governo fez bem em dar atenção aos setores acima mencionados neste período da pandemia, embora isso tenha contribuído para aumentar o endividamento. Para o também professor universitário, agora as autoridades devem desencadear uma autêntica corrida diplomática para tentar convencer os parceiros, embora considere tratar-se de uma situação difícil obter o perdão de todos, tendo em conta algum posicionamento de alinhamento de Cabo Verde nos últimos tempos.
Guerras comerciais, Estados Unidos, a China, temos aqui os casos na hora do Alexab, então eu não vejo Cabo Verde numa posição diplomática de um não alinhado, que possa receber o agrado de todo mundo. E mesmo dentro do G20 nós temos ali diferentes facções. E nesse caso, ao alinharmos, vamos ter de um ou não vamos ter de outro. Se ele é resolvido por consenso, fica difícil nós conseguirmos beneficiar. E Cabo Verde é um país muito vulnerável e é nessas horas que nós podemos ver o custo do alinhamento.
Apesar de ter sido classificado como país de desenvolvimento médio, o economista Gnelo Sanches considera que o arquipélago tem conseguido ajudas dos parceiros. A possibilidade de obter o perdão da dívida na ótica de Sanches constituiria boa janela de oportunidade para que Cabo Verde continuasse com a política de investimentos importantes para o seu desenvolvimento.
É uma boa medida, um esforço do país para suavizar, aliviar o peso da dívida para permitir ao país novas oportunidades de financiamento necessário para o desenvolvimento, já que também haverá necessidade de mais investimentos, orçamentos para novos investimentos tem que também beber em novas oportunidades. Veja, o país tem que ter várias alternativas. Penso que a pandemia veio colocar o país numa situação mais complicada. Todas as fontes de crescimento.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Tal como acontece nas semanas, aqui está a doutora Graça em conversa com Ana Guedes e o Espaço Saúde, aqui na Voz da América.
Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz América, nesta emissão vespertina em português, e connosco temos, como temos todas as semanas, a doutora Graça Matosinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, deste lado vamos andando bem e tentamos esquivar a Covid de todas as formas, mas está tudo bem.
E doutora, hoje vamos falar não de Covid, mas vamos falar de um problema que aparece normalmente por altura da gravidez, se eu não estou enganada, trata-se de eclâmpsia. Mas, doutora, para falarmos de eclâmpsia, temos que falar também do anterior, que é a pré-eclâmpsia. O que é esta situação, doutora? Como é que se descreve esta situação, esta condição?
Olha, é um tema bastante interessante, porque esta condição que iremos abordar, que é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, é uma condição, ou são condições que são relativamente comuns e elas ocorrem na mulher numa fase muito delicada, que é a gravidez. Então, o que é esta pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é uma condição que ocorre numa mulher grávida que vai se caracterizar por um aumento da pressão arterial e a pressão da mulher vai estar acima dos 140/90. E essa condição normalmente acontece, bom, na maior parte dos casos após as 20 semanas de gravidez e depois desaparece depois do parto. E, bom, para além da pressão arterial elevada, essa condição é acompanhada de inchaço, principalmente nas pernas e também quando se faz o exame de urina, detecta-se um excesso de proteína na urina, que não é uma situação normal. Portanto, para nós considerarmos pré-eclâmpsia, nós temos que ter estes três elementos que eu falei. Uma pressão arterial elevada, inchaço ou edema, que evidencia-se principalmente nas pernas, e também essa proteína, esse excesso de proteína na urina.
Portanto,
então, é uma condição que...
Doutora, a pré-eclâmpsia, portanto, acontece normalmente após a 20ª semana de gestação, certo? Portanto, já nos estamos a aproximar do, assim dizer, do final de uma gravidez.
Não, é mais a meio, na verdade. É mais a meio. E vai, pode piorar à medida que o tempo vai passando, não é?
Uhum.
Piorando à medida que vai passando. E se não for diagnosticado atentadamente, essa pré-eclâmpsia pode favorecer a uma outra condição que é chamada de eclâmpsia. A eclâmpsia, nós teremos os elementos que eu mencionei anteriormente, que são a pressão arterial aumentada, a proteína na urina e também o inchaço. Mas para além destes, a mulher vai apresentar convulsões. E essas convulsões, infelizmente, são uma condição muito, muito séria e preocupante, porque pode ser fatal tanto para a mãe como para o bebê. Portanto, se a pré-eclâmpsia não for tratada, ela pode levar a complicações sérias para a mãe e para o bebê.
Doutora, a que é que se deve a pré-eclâmpsia aparecer durante a gravidez? O que é que provoca esta situação? Uma vez que pode se tornar uma complicação bastante grave.
Olha, Ana, infelizmente as causas não são muito bem conhecidas, mas acredita-se que tem a ver com alguma anormalidade que ocorre a nível da placenta. E a placenta é aquele órgão que é o elo de ligação entre a mãe e o bebê, não é? É o órgão que é usado para nutrir o feto durante a gravidez. Então, qualquer alteração a nível da placenta pode, de alguma forma, influenciar no desenvolvimento dessa pré-eclâmpsia. Existem outros fatores, naturalmente, um problema com o sistema imunológico. Uma pessoa que já tem distúrbios de pressão arterial também pode estar em maior risco e por aí fora. Então, algumas condições podem tornar a pessoa mais propensa a desenvolver esta pré-eclâmpsia e uma situação mais delicada pode desenvolver a eclâmpsia.
E, portanto, se não for tratada a pré-eclâmpsia, portanto, poderemos chegar a uma eclâmpsia, que é um agravamento, por assim dizer, desta pré-eclâmpsia, não é? Que poderá ser, talvez a gente possa chamar, uma eclâmpsia mais leve, por assim dizer. Doutora, como é que uma mulher grávida nota que pode estar numa, quer pré-eclâmpsia, quer eclâmpsia, porque uma vez que durante a gravidez é normal, por exemplo, as pernas incharem, as pessoas terem que ir várias vezes, por exemplo, à casa de banho. Portanto, alguns dos sintomas da pré-eclâmpsia são, de facto, mais ou menos as pessoas poderiam pensar normais na gravidez, não é? Porque as pessoas não estão sempre a tirar a pressão arterial, talvez não sabem se têm proteínas na urina. O que é que pode dizer a uma mulher grávida que pode estar nesta situação?
Certo, Ana. Mas antes de chegar lá, eu gostaria só de mencionar um pouco alguns fatores de risco para que as mulheres sejam alertas se elas tiverem esses fatores de risco, porque a probabilidade pode ser maior. Portanto, uma mulher que tem histórico familiar de pré-eclâmpsia, quer dizer que na família houve alguém com pré-eclâmpsia, essa tem que ficar um pouco mais alerta e vigiante em relação aos sintomas que eu me referi. Algumas mulheres também que sejam a ter a primeira gravidez também podem ter esse risco. Mulheres que ficam grávidas após os 35 anos, mulheres com gravidez múltipla ou gemelar também têm um risco maior. E a presença de obesidade, uma mulher que tem diabetes, uma mulher que tem doença de rins, uma mulher que sofre um monte de enxaqueca também tem que prestar uma atenção aumentada em relação aos sintomas que ela possa ter. Então, quais são os sintomas da pré-eclâmpsia? Primeiro é o que eu me referi, o aumento da pressão arterial. Felizmente, as mulheres, quando fazem a consulta pré-natal, faz parte do protocolo a medição da pressão arterial. Então, essa é uma das formas de prestar atenção nesses sinais. Então, se for medida a pressão arterial e estiver alta, aí já tem que tomar alguma ação e fazer outras investigações. Mas, para além disso, a mulher pode referir dor de cabeça constante, ela pode referir alterações da visão. Uma mulher com pré-eclâmpsia também pode ter um rápido ganho de peso. Estamos a falar de... O ganho de peso na gravidez é normal. Mas, por exemplo, ganhar 2 a 5 quilos numa semana, isso começa a ser um pouco preocupante. Então, uma mulher que ganha rapidamente de peso, ela tem que começar a ficar alerta e preocupada e procurar saber se é normal. E depois, o inchaço também é uma situação normal na gravidez, mas o inchaço tende a ser mais frequente no último trimestre da gravidez, nos últimos 3 meses da gravidez. E nós estamos a dizer que a pré-eclâmpsia aparece às 20 semanas, que é mais ou menos a meio da gravidez. Então, nós temos que prestar atenção nesse inchaço que aparece precocemente. E principalmente se o inchaço for dos pés, se tiver inchaço também nas mãos, algumas mulheres até podem ter um pouco de inchaço na face. Então, esses sintomas nós temos que prestar atenção. E há sempre uma pequena diferença entre o inchaço normal, porque o inchaço normal tende a ser mais ligeiro, mas nessas circunstâncias o inchaço pode ser muito, muito acentuado. E pronto, para além disto, temos que observar se essa mulher apresenta-se com náuseas, com vômitos, se ela está consciente, apresenta uma certa confusão, e se tem convulsões, aí esse é um sinal mesmo daqueles que não podemos ignorar, não é? Porque aí ela já está diante de uma eclâmpsia e tem que agir rapidamente, e na maior parte das vezes é preciso, inclusive, induzir o parto para salvaguardar a vida da mulher e do bebê.
Exatamente, era a minha próxima pergunta, é qual é o impacto, portanto já vimos o impacto na mulher, o que ela sofre, mas, por exemplo, no bebê, o que esta eclâmpsia ou pré-eclâmpsia afeta o bebê? Portanto, pré-eclâmpsia, se não for tratada, que se desenvolve em eclâmpsia, qual é o sofrimento causado no bebê?
Olha, primeiro é preciso lembrar, Ana, que se estamos diante de uma eclâmpsia, a mulher certamente vai fazer convulsões. E quando a mulher entra com estado convulsivo, isto pode causar uma asfixia no bebê, pode causar diferentes complicações no bebê, não é? É por isso mesmo que nessas circunstâncias, a partir do momento em que a mulher faz a primeira convulsão, tem que fazer indução de parto, porque senão o bebê pode, inclusive, morrer, não é? E a mãe também pode morrer, é por isso que é preciso intervir rapidamente. E depois, quando a mulher está diante de uma convulsão, há uma série de complicações que são devido à diminuição do fluxo de sangue para o bebê, não é? Isso pode causar outro tipo de lesões, neurológicas, pode causar problemas nos pulmões da criança, enfim, há uma série de complicações que podem daí haver, por isso mesmo é preciso antecipar o parto.
Uhum. Portanto, doutora, uma das coisas que disse é, em termos daquilo que as mulheres podem sentir e que os médicos, quando os ginecologistas, quando a mulher vai à consulta pré-natal, que é tirada a pressão arterial, fazem-se exames de sangue, exames de urina, normalmente exames de urina, depois exames de sangue, pode-se também fazer um ultrassom, se possível, e também muitas vezes se ouve o bater do coração do bebê. Portanto, fazendo o diagnóstico, dando eclâmpsia, como é que uma mulher num estado deste é tratada? Para além, é assim, disse que tem que dar à luz, portanto tem que ser feito o parto, mas até ser feito o parto, há alguma coisa que as mulheres têm que fazer, alguma intervenção médica?
Bem, Ana, normalmente quando a mulher tem pré-eclâmpsia e começa a fazer as convulsões, ela entra num estado de inconsciência, não é? A intervenção médica principal vai ser no sentido de controlar essas convulsões. Porque isso ocorre num espaço de tempo muito curto. tem que fazer essa medicação para prevenir as convulsões. São dados medicamentos anticonvulsivantes, não é? E também faz-se um tratamento adesivo para baixar a pressão arterial. E naturalmente, o que nós nos referimos anteriormente, tem que fazer a indução do parto. Essa é uma daquelas situações que não é negociável, porque o parto é a única forma de curar a eclâmpsia. Exatamente, por isso mesmo tem que fazer a indução do parto. Pode ter consequências, porque se o bebê não estiver bem desenvolvido, vai nascer um bebê prematuro, principalmente se tiver entre as 32 e 36 semanas, vai nascer um bebê prematuro, pode precisar de um outro tipo de acompanhamento, mas eu diria que é preferível gerir essa situação da prematuridade do que manter o bebê e certamente perdermos a mãe e o bebê, não é? Então, há riscos que têm que ser tomados e têm que ser avaliados pela equipe médica, mas certamente a indução do parto é a situação mais indicada.
E, portanto, depois, após o parto, doutora, as mulheres devem ser tratadas, porque quem tem estes problemas durante a gravidez não são só problemas criados pela gravidez. Há problemas já anteriores à gravidez, sobretudo relacionados com a pressão arterial elevada, certo?
Sim, claro, com certeza. Depois do parto, naturalmente, há uma queda importante da pressão arterial, não é? Mas é preciso que depois haja outro tipo de cuidados com a saúde. É preciso fazer uma mudança de estilo de vida, não é? Como, por exemplo, ingerir pouco sódio, manter o peso, dormir adequadamente, não ter uma vida sedentária. E pronto, essas serão as medidas que de alguma forma poderão minimizar a subida da pressão arterial.
Sobretudo, doutora, para mulheres que queiram ter de novo uma criança, precisam de antemão saber se tiveram esse problema anteriormente, o que é que devem fazer para evitar ter uma nova ocorrência, apesar de poder ter alguns genes, não é? Ser um pouco genético. Mas pronto, exato, doutora, exato. Vamos então despedir-nos da nossa audiência. Eu não sei se tem algum lembrete para a nossa audiência, sobretudo para as mulheres.
Olha, Ana, lembrar que a gravidez, embora seja um período muito, muito bom e muito bonito da vida da mulher, é igualmente um período muito delicado. Então é muito importante que a mulher, assim que desconfie que ela está grávida, ela se dirija a uma unidade sanitária para poder fazer acompanhamento médico. É muito importante fazer acompanhamento médico, fazer a medicação que sempre é recomendada, como a suplementação, enfim, seguir todas as orientações médicas. E, acima de tudo, sempre que possível, a mulher tem que preparar o seu parto e garantir que ela faça o parto com pessoas preparadas para isso, porque isso vai garantir que haja o mínimo de riscos possíveis para ela como para o bebê.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir por esta semana. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, aqui fica um abraço. Votos também de uma boa semana de saúde. A doutora Graça também desejamos assim uma boa semana e uma boa saúde, e então, como sempre, estaremos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si também e para os nossos queridos ouvintes. Lembrem-se que voltamos a falar daqui a dois ou oito dias, e até lá, cuidem da saúde e também das pessoas que nós temos.
Continuando a nossa emissão deste 27 de agosto de 2020, vou convidar agora o João Santa Rita para apresentar o resumo de notícias.
As autoridades militares russas culparam as tropas americanas pela colisão de veículos militares dos dois países no nordeste da Síria. Ontem, entidades oficiais americanas disseram que um veículo militar russo tinha chocado propositadamente com um veículo militar americano, ferindo ligeiramente quatro soldados americanos, ao mesmo tempo que dois helicópteros russos sobrevoavam um veículo americano a cerca de 20 metros de altura. Um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos acusou os militares russos de ações não profissionais e perigosas que violaram protocolos estabelecidos pelos dois países na região.
Hoje, o Ministério da Defesa russo disse que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas russas falou com o seu homólogo americano, tendo afirmado que as autoridades militares russas tinham informado a coligação liderada pelos Estados Unidos na zona de que uma coluna da polícia militar russa ia passar pela zona. O ministro russo acusou as forças americanas de violarem os acordos ao tentarem bloquear a patrulha russa. O furacão Laura enfraqueceu depois de esta madrugada ter atingido o sudeste do estado da Louisiana com a classificação de 4 de um máximo de 5 na escala que mede o potencial destruidor daquelas tempestades. O furacão tem agora ventos máximos de 195 km por hora. A tempestade embateu na cidade costeira de Cameron, provocando cheias e destruição, e os meteorologistas dizem que deverá enfraquecer à medida que avançar para o interior. Embora o aviso de tempestade tenha sido retirado para o Texas e outras partes da Louisiana, meteorologistas avisam que o furacão poderá ganhar novamente intensidade quando atingir as águas do Oceano Atlântico, ameaçando depois o nordeste dos Estados Unidos. O furacão matou 24 pessoas na República Dominicana e no Haiti no início desta semana. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai hoje falar no encerramento da convenção do Partido Republicano a partir dos jardins da Casa Branca. Ontem, o vice-presidente Mike Pence avisou os eleitores americanos que não estarão em segurança caso o candidato democrata Joe Biden vença as eleições presidenciais.
Obrigado, João. E agora o editorial da Voz da América.
A seguir, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A determinação declarada do Irão de expandir o seu programa nuclear, o seu lançamento de mísseis balísticos, o seu apoio contínuo a representantes terroristas e ao regime assassino de Bashar al-Assad e as suas reportadas negociações com o seu aliado totalitário, a China, para forjar uma parceria estratégica de 25 anos, provocaram alarmes em todo o mundo. Mas o que também deve ser lembrado na lista de preocupações sobre as atividades malignas do regime iraniano é o sofrimento que o governo está a infligir ao povo iraniano. O Centro para os Direitos Humanos no Irão, com sede em Nova Iorque, relatou recentemente que Bareh Hidayat, proeminente ativista pelos direitos dos estudantes e das mulheres, foi condenada a 4 anos e 8 meses de prisão. Ela foi acusada de crimes espúrios de reunião e conluio contra a segurança nacional e propaganda contra o Estado após participar num protesto pacífico em Teherão após o derrubo de um avião de passageiros ucraniano pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o IRGC, em janeiro de 2020. Em um tweet, a senhora Hidayat comparou as mortes de 176 pessoas mortas no acidente às centenas de iranianos mortos pelas forças de segurança do Estado quando começaram os protestos antigovernamentais em todo o país em novembro de 2019. A senhora Hidayat, que já passou mais de 6 anos na prisão por atividades pacíficas de direitos civis, não é a única a enfrentar o castigo do regime por protestar contra a queda do avião ucraniano, uma tragédia pela qual ninguém foi responsabilizado criminalmente. Dezenas de outros iranianos também receberam centenas de prisão, em alguns casos chicotadas, por ousarem levantar as suas vozes contra o papel desempenhado pelo IRGC na tragédia. Os Estados Unidos não esqueceram o sofrimento do povo iraniano, incluindo Bareh Hidayat e outros manifestantes, enquanto tentam exercer os seus direitos humanos fundamentais. Os Estados Unidos continuam a criticar... Repeat this paragraph. Os Estados Unidos não esqueceram o sofrimento do povo iraniano, incluindo Bareh Hidayat e outros manifestantes, enquanto tentam exercer os seus direitos humanos fundamentais. Os Estados Unidos continuam a criticar o regime pelas suas violações de direitos. Continuam a sancionar funcionários do governo, incluindo ministros, juízes, polícias e líderes militares, que reprimem a dissidência. E continuam a sua campanha de pressão máxima para privar o regime de recursos para prosseguir com o seu comportamento malévolo fora e dentro do Irão. Como disse o secretário de Estado Mike Pompeo, deixamos claro que o mundo está a observar e como o regime continua a fazer do seu próprio povo as vítimas que mais sofrem, não ficaremos em silêncio. Os Estados Unidos apoiarão a voz há muito ignorada do povo iraniano. Acabaram de escutar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com estas notas marcamos o ponto final a esta terceira e última parte da emissão vespertina deste 27 de agosto de 2020. Voz da América, em nome de toda a equipa, despedidas de Lio Sahilo na produção neste último segmento e a Mais Miguel que editou e apresentou. Votos de continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Nós voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America.